Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, responsável pelo RI e serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. For our non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated to English. So please select the preferred language by clicking in the button Interpretation, which is located at the bottom of the screen. Voltando ao português agora, bem, a apresentação e comentários dos resultados serão realizados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Gisomar Marinho. Conosco também está o nosso CEO, Nonato Castro. A apresentação que será realizada já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. E este webinar está sendo gravado e seu áudio ficará disponível no website de RI. Como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bem, feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra agora ao Nonato Castro. Nonato, por favor.
Boa tarde a todos. Prazer reencontrá-los para a divulgação das nossas conquistas no terceiro trimestre de 2021. Os avanços no combate ao furto de energia e arrecadação. Ampliamos significativamente o número de normalizações, hotéis, motéis, residências de luxo, e também em algumas comunidades. Obviamente, também substituindo significativamente medidores obsoletos. Implementamos novas diretrizes do processo de faturamento dos clientes normalizados, visando aumentar a arrecadação e garantir sustentabilidade ao processo, levando em conta o perfil e a realidade econômica dos clientes, produzindo um incentivo para que permaneçam no mercado formal e somem, cresçam a nossa base de clientes. O indicador de perdas total por carga-fio no terceiro trimestre de 2021 foi de 26,67%, redução de 0,17%, em relação ao segundo trimestre. Processos, naturalmente, de educação, que é demorado, é repetitivo. É comum você voltar em hotéis, em motéis, em residências, duas, três, quatro vezes, até que se torne caro tentar fazer desvio de energia. O indicador de perda total por carga fio no terceiro tri, 26,67, redução de 0,17, como eu falei. Sempre bom lembrarmos que o combate a perdas é um trabalho de longo prazo, que exige dedicação, planejamento, conhecimento, visando construir resultado sustentável. E o plano de perdas tem que estar atrelada à arrecadação, aumento da arrecadação. Estamos avançando com projetos diferenciados nas comunidades, inicialmente em 4 comunidades, tanto onde atua a milícia, como também onde atua o tráfico. Estamos reconstruindo uma imagem da empresa nas comunidades, resgatando a presença da Light nessas comunidades. Criamos uma gerência de relacionamento com as comunidades. Não é só criar a gerência. Não foi só criar. Essa gerência, o gerente, é morador há mais de 40 anos na comunidade. E ele é o gerente de comunidades que faz o interface da empresa com toda a liderança e com toda a comunidade. Temos um relacionamento permanente com 200 líderes de comunidades. São reuniões constantes. E as diretrizes desse nosso plano estão baseadas em resgatar, primeiro, a presença da Light nessas comunidades, que já estamos em algumas comunidades. Realizamos também benchmark com outras empresas do país. Adequar a conta à capacidade de pagamento. Estamos com o processo na ANEEL, conseguimos um avanço fantástico de redução do ICMS, que já é lei, que nas comunidades saíram de 32% para 12%. E estamos avançando com outros incentivos junto à ANEEL, que estão sinalizando essa possibilidade. Uso de mão de obra local, construção da cidadania. Nós estamos definindo ruas, endereço. A comunidade não tem nome de rua, não tem endereço. As correspondências chegam, as pessoas ficam procurando na caixa, procurando o nome, ver se tem alguma coisa. Garantir sustentabilidade, desconto nas contas, não é? Como eu falei. A qualidade do fornecimento, o avanço da Light é indiscutível. Nós estamos com DEC e FEC entre os melhores do país, bem abaixo dos limites estabelecidos pela ANEEL. Nesse trimestre, alcançamos os melhores DEC e FEC dos últimos 20 anos. O plano de investimento robusto, modernização de redes e subestações, centralização dos centros de operação, eram 5 centros de operações espalhados pelo Estado. Hoje nós temos 1 centro de operação, melhoramos a qualidade do atendimento, melhoramos a produtividade das equipes e estamos atendendo e melhorando os indicadores técnicos da empresa. Com relação à geração, o cenário hidrológico é desafiador, né, devido à escassez hídrica, elevando o PLD no teto, no trimestre. O GSF, que também nos atinge, atingiu valores baixos, mas a gestão prudente do ED hidrológico ao longo de todo o primeiro semestre desse ano, protegendo o resultado econômico da nossa geradora. Com relação à gestão de dívida e de caixa, importante frisar, as captações concluídas nesse trimestre melhoraram o perfil da dívida, alongando o prazo médio de 3,3 anos para 3,8 anos. Na última quarta-feira, liquidamos mais uma emissão no valor de R$ 532 milhões de reais em séries de 5 e 7 anos. Por sinal, muito bem aceita pelo mercado. Isso demonstra o quê? Demonstra a confiança dos investidores no nosso trabalho, no trabalho dessa equipe acostumada a gerar resultado. Permanecemos com um caixa robusto para fazer frente a todas as suas obrigações. Com relação à sustentabilidade e gestão, a experiência do nosso time com relação à temática ESG facilita discussões internas e um maior engajamento de toda a empresa, de toda a companhia. Criamos o ESG operacional, que acompanha mensalmente as metas ESG, que compõem, inclusive, a remuneração variável da diretoria, dos executivos e responsáveis técnicos pelo tema. Meta consta diversidade, resíduos e reflorestamento. O modelo de gestão da Light, visando obtermos a melhor rota, os melhores procedimentos, os melhores acompanhamentos e atingir todos os desafios traçados. Ter excelência nos processos nos credencia a conquistarmos diferencial competitivo e atingirmos todas as metas pactuadas com nossos stakeholders, com o nosso conselho, com os nossos investidores. Gostaria de frisar, para finalizar, que o trabalho de conquista das comunidades, os avanços começam a acontecer, o modelo de gestão já está sendo praticado na íntegra, com as reuniões, com os acompanhamentos semanais, todos treinados, e já estamos pensando na retomada da volta dos colaboradores, inicialmente escalonada, mas a gente contar com todos para ter uma gestão mais presencial e avançar nos resultados da empresa. É isso. Prazer voltar a falar com vocês e retorno a palavra para o Rodrigo Vilela.
Obrigado, Nonato. Vou passar agora a palavra para o Gisomar, que vai conduzir a nossa apresentação de resultados.
Rodrigo, obrigado. Seguindo aí para o slide 2, nós vamos falar aí sobre as informações do mercado faturado da Light. Tá? Nós tivemos aí o mercado total de energia no terceiro trimestre, que foi de 5.704 gigawatts, ou seja, 314 gigawatts inferior ao que foi reportado no terceiro tri de 2020. O consumo dos clientes cativos atingiu 3.484 gigawatts, representando uma redução de 7,7%. Já o consumo dos clientes livres foi de 1.985 gigawatts, representando um aumento de 10,8%. Quando nós entramos aqui no lado direito do gráfico, do slide, mostrando aqui o consumo, ou seja, o faturamento pelas classes, nós temos aqui que a classe residencial apresentou uma redução de 6,2% sobre o volume faturado em relação ao terceiro tri. Essa redução foi devido principalmente à menor temperatura que foi verificada no período, que ficou 1,6 graus abaixo da média. Lembrando que as principais classes residenciais, as principais classes de faturamento da companhia é a residencial e a comercial. Indo agora na classe comercial, incluindo aqui os clientes cativos e livres, nós tivemos aí um aumento de 0,3% na comparação com o mesmo tri do ano anterior, devido ao aumento do consumo, principalmente em condomínios e postos de combustíveis. Contudo, cabe ressaltar que clientes da classe comercial de menor porte ainda não ganhou a tração devida devido à retomada lenta da economia na área de concessão da Light, que foi bastante impactada pela pandemia. O mercado industrial registrou um crescimento de 7% no terceiro tri desse ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior, seguindo a boa performance dos últimos trimestres, impulsionado principalmente por clientes do setor siderúrgico, que é um setor que tem passado por um ciclo de alta demanda, o que acaba nos beneficiando. Já com relação às concessionárias, nós tivemos aí no terceiro tri desse ano uma retração de 47,7% na comparação anual. Contudo, esse resultado é consequência do menor consumo das concessionárias que fazem fronteira na área de concessão da Light e que, inclusive, tem aí o fator da menor temperatura verificada no período que acaba ocasionando essa redução de consumo. Analisando agora o mercado total de energia sem as concessionárias, nós apresentamos aí no terceiro tri uma retração menor, que foi de apenas 99 gigawatts-hora, ou seja, menos 1,8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Olhando agora o consumo total, a gente vê que a base permanece estável, sendo 61% de consumidores cativos, aproximadamente 35% de consumidores livres e 4% de concessionários. Passando para o próximo slide, nós vamos falar sobre a evolução das perdas em gigawatt-hora nos últimos 12 meses. Nesse ponto, cabe ressaltar que é o segundo trimestre consecutivo em que registramos redução nas perdas totais, que foi de 198 gigawatt-hora. Com esse resultado, a perda total sobre carga fio no terceiro trimestre ficou em 26,67%, representando uma redução de 0,17 pontos percentuais em relação ao segundo tri de 2021. Se compararmos a perda total sobre carga fio do terceiro tri, 26,67, contra o valor do repasse da perda regulatória, que é 19,30, nós estamos acima em 7,37 pontos percentuais. Contudo, nesse trimestre também aumentamos em 46% as regularizações de consumidores, que atingiu um número de 29.245 consumidores regularizados, devido a um programa de inspeções e que potencializamos, assim como também uma ação robusta de substituição de medidores obsoletos, que representou aí uma substituição de mais de 8.700 medidores no período. Isso reforça a nossa política, que desde abril de 2021 está focada numa nova diretriz nos processos de faturamento da REN, visando potencializar a arrecadação com uma sustentabilidade no processo. Essa iniciativa visa, primeiro, aumentar a nossa arrecadação, tanto a corrente quanto a dos consumos mensais, assim como permitir que os clientes permaneçam no mercado formal, o que acaba gerando um incremento de mercado faturado para a companhia no futuro. O crescimento das perdas na área convencional, como nós podemos ver aqui desses gráficos de pizza, desde o primeiro trimestre de 2021, é devido à migração que ocorreu de algumas regiões que antes era classificada como área especial e foi classificada agora para a área convencional, devido até a todo o trabalho de reaproximação com esses clientes. Contudo, essas regiões possuem perdas elevadas, o que acaba fazendo com que a perda dessa área convencional tenha tido esse ligeiro aumento. Um outro fator também que corroborou para aumentar essa perda na área convencional foi que, ao longo desse ano, nós temos feito a suspensão de clientes que foram religados no início do ano passado, dentro até de um programa que se chamava Cliente Legal, que estavam localizados na área convencional. Isso acarretou um impacto no faturamento dessas áreas e com consequente reflexo no indicador de perdas da companhia. Passando agora para o próximo slide, que iremos abordar a arrecadação e a PCLD da companhia, nós temos que a arrecadação total de 12 meses no período fim de setembro de 2021 alcançou 96,2%, ou seja, 0,5 pontos percentuais menor do que a arrecadação de junho de 2021, que foi 96,7%. Contudo, ela ficou 1,3 pontos percentual maior em relação à arrecadação que foi auferida em setembro de 2020, que foi de 94,9%. Esse indicador tem sido impactado esse indicador no trimestre agora foi impactado pelo maior faturamento do mês de setembro, decorrente da maior temperatura verificada nesse período, assim como o início da bandeira tarifária da escassez hídrica, o que acaba levando que o total arrecadado dentro do próprio mês tenha a maior parte do seu vencimento no mês subsequente. Então, ou seja, acabou prejudicando a arrecadação, esse maior faturamento acabou prejudicando a arrecadação dentro do próprio mês. Seguindo nesse processo de melhorias dos processos de arrecadação, nós tivemos aí vários processos que foram melhorados, como aumento no volume dos cortes, ações administrativas de negociação, implantação da URA cognitiva para a cobrança, a implantação de pagamento através de cartão de crédito e de débito no vencimento, assim como também a utilização de cartão de crédito para parcelamento das faturas vencidas em até 24 meses. E agora, no mês de outubro, nós passamos a oferecer o PIX como mais uma companhia. Passando agora esse indicador ficou em 3,5%. Ficou 0,3 pontos percentuais acima do que foi verificado no segundo tri de 2021. Contudo, a PCLD do terceiro tri de 2021, que foi de 245,8 milhões, ou seja, praticamente 42% acima da registrada no mesmo período do ano anterior, que foi de 173 milhões, ela teve um impacto não recorrente de uma provisão de um cliente específico em recuperação judicial no valor de 40,5 milhões. Se nós pegarmos a PCLD dos 9 meses, que nos 9 meses de 2021 ficou por volta de 518 milhões de reais, ela ficou em linha com a mesma PCLD dos 9 meses do ano passado, que foi de 519 milhões, aproximadamente. Ou seja, se excluirmos o efeito dessa PCLD de 40,5 milhões, que é uma PCLD extraordinária, a nossa PCLD teria sido de apenas 205 milhões no terceiro trimestre e, consequentemente, o indicador de PDD sobre ROB, em vez de 3,5%, teria sido de 3,3%. No próximo slide, nós vamos apresentar as alavancas operacionais do combate à inadimplência. Nesse período do último trimestre, terceiro trimestre do ano, nós tivemos como objetivo o aperfeiçoamento do processo de faturamento e arrecadação da companhia. Pelos gráficos que estão nesse slide, nós podemos observar essa evolução, onde, no gráfico inferior à esquerda, nós podemos constatar que os números de clientes não lidos e de clientes com erros de leitura estão em trajetória constante de queda. Inclusive, nós atingimos, em setembro, o menor patamar desse indicador. Ainda no terceiro tri desse ano, a Light implantou, como eu já mencionei, o pagamento via cartão de crédito, viabilizando a quitação de dívida integral do cliente em até 24 parcelas. Atualmente, todas as nossas equipes de cobrança no campo estão de posse de terminais de cartão, estão capacitadas a oferecer esse tipo de opção de pagamento no ato da visita ao cliente. Atualmente, com esse novo procedimento, mais de 11 mil clientes já aderiram a essa nova modalidade. E, como eu já falei, reforçando novamente, agora em outubro, nós criamos mais uma modalidade de pagamento para os nossos clientes, através do Pix, com o QR Code que fica disponível nas faturas emitidas pela companhia. Além também da carteira digital via PicPay, com um programa de recompensas via cashback. Tudo isso para auxiliar no processo de arrecadação, de melhoria de arrecadação dos valores da companhia. Passando agora para os indicadores operacionais de qualidade, que esse é um processo que já vem acontecendo ao longo aí dos últimos anos na companhia, fruto aí de todos os investimentos realizados ao longo dos últimos mais de 5 anos, nós temos aí que o DEC-I, nos últimos dos 12 meses, que é a duração equivalente por unidade consumidora, no terceiro tri de 2021, foi de 6,66 horas, ou seja, uma redução de 3,1% em comparação a junho de 2021. Em contrapartida, o FEQI, que é a frequência por unidade consumidora, também no terceiro tri, atingiu 3,78 vezes, ou seja, aproximadamente 9% menor do que o valor oferido em junho desse ano. Ambos os indicadores operacionais performaram abaixo dos limites estabelecidos pela ALEL no nosso contrato de concessão. Assim como tanto o DEC-I quanto o FEQ-I da Light apresentaram os melhores resultados dos últimos 20 anos. E, de acordo com a ANEEL, nós estamos entre as duas melhores distribuidoras nesses quesitos, para distribuidoras com mais de 1 milhão de clientes em sua área de concessão. No próximo slide, nós vamos abordar os efeitos da crise hidrológica no resultado da companhia. Cabe destacar, como foi mencionado pelo Nonato na sua palavra, que a escassez hídrica elevou significativamente o custo da PLD no terceiro tri de 2021. Este PLD esteve no teto do início do primeiro trimestre até o dia 24 de setembro e, consequentemente, o GSF acabou atingindo valores historicamente muito baixos. A Light Energia, por consequência, por essa conjuntura adversa. No terceiro tri de 2021, a energia alocada após o ajuste da GSF foi de apenas megawatts médio para 456 megawatts médios dos contratos de venda de energia. Como parte da estratégia da Light Energia, deixamos uma parcela relevante da sua garantia física não contratada. Em 2021, 18,5% do total de energia estão alocados para essa finalidade. Essa parcela da energia não comercializada foi utilizada para mitigar os efeitos da sazonalização e das variações do GSF ao longo do ano. Devido à sazonalização dos contratos, também foi possível uma redução na alocação de venda de energia em praticamente 15% quando comparado aos volumes do terceiro tri de 2020. Na compra de energia, verificamos um aumento de praticamente 195% no ambiente de contratação livre. Agora, indo para o balanço de energia otimizado, nós temos que a gestão prudente do RED hidrológico realizado ao longo do primeiro semestre de 2021 permitiu a proteção do resultado econômico do nosso negócio de geração garantindo uma robustez para o enfrentamento desse período mais crítico da crise hídrica que nós temos passado. Nesse contexto, a Light Energia adquiriu previamente 135 megawatts médio a preços menores do que o preço de liquidação das diferenças do período, PLD. Essa estratégia mostrou-se acertada e resultou numa exposição de apenas 4 megawatts médio ao final do terceiro tri de 2021. Passando agora para o próximo slide, nós vamos analisar os impactos do EBITDA ajustado consolidado da companhia. No terceiro tri de 2021, o EBITDA ajustado consolidado foi de R$ 413,1 milhões, representando uma queda de praticamente 29,6% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, que foi aproximadamente R$ 587 milhões. Se desconsiderarmos aquela PDD não recorrente já mencionada, o nosso EBITDA ajustado teria sido de 453,6 milhões. Falando sobre o EBITDA da distribuidora, no terceiro tri de 2021, esse foi de 283,2 milhões, representando uma redução de praticamente 110 milhões ao mesmo período do ano anterior, devido basicamente ao aumento na PCLD nas contingências judiciais ocorridas no comparativo entre os períodos, mas que foi parcialmente compensado pela redução das despesas gerenciáveis representadas pelo PMS, devido à implantação do nosso modelo de gestão, onde a gente tenta enfatizar um melhor controle e gestão das despesas da companhia. Excluindo o efeito da PCLD não recorrente, já mencionada, de 40,5 milhões, o EBITDA ajustado da distribuidora teria sido de 323,7 milhões. Falando agora da geradora, o EBITDA no primeiro tri de 2021 foi de praticamente R$ 102 milhões, representando uma redução de praticamente 46,5%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, que foi de 190 milhões. Essa redução foi devido basicamente à deterioração do cenário hidrológico, conforme já mencionado ao longo desse ano, que levou à redução do GSF e ao aumento do PLD, o que resultou em aumento dos custos com a compra de energia. Contudo, o EBITDA da comercializadora foi, no terceiro tri de 2021, de praticamente 33 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 284% quando comparado aos 8,5 milhões do terceiro tri de 2020. Isso devido ao maior resultado nas operações de compra e venda de energia ocorridas no período. O preço médio de venda nesse período foi praticamente 41% superior ao que havia sido praticado no terceiro tri do ano passado. Passando para o próximo slide, nós vamos ver aí a apresentação do lucro líquido da Light no terceiro trimestre de 2021, que foi de 364 milhões. Esse lucro, em comparação aos 136 milhões do terceiro tri de 2020, teve como decorrência os resultados positivos da distribuidora, que apresentou um lucro de praticamente 375 milhões, e da comercializadora, conforme eu mencionei no slide anterior, de 22 milhões e meio. O resultado da distribuidora foi impactado pelo reconhecimento de uma decisão judicial do STF, que aconteceu no final de setembro, em que nós reconhecemos agora, no terceiro trimestre, um valor de praticamente 540 milhões, devido à não incidência, ou seja, à não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, pela atualização da Selic, nos casos de restituição de tributos pagos a maior. Isso foi reconhecido com base até numa circular da Ibracom, do Ibracom, que é a circular número 9, que aconteceu no dia 29 de outubro. Então, nós reconhecemos esse resultado aí de praticamente 540 milhões no nosso terceiro trimestre. Já na geradora, nós tivemos um resultado negativo de 31 milhões nesse trimestre, conforme já falamos, devido a toda a questão da severidade do risco hidrológico, que acabou comprometendo parcialmente o lucro da companhia, o lucro consolidado da companhia. Também tivemos, no resultado financeiro, o impacto negativo da marcação a mercado dos swaps das dívidas sem efeito caixa, assim como a elevação dos encargos financeiros da dívida devido à elevação do IPCA e da CDI no período. Passando agora para o slide da posição de caixa da companhia, nós temos aí uma posição de caixa robusta e uma melhora no perfil da dívida aí ao longo desse ano. Tá? Nós temos que a dívida líquida consolidada no final do terceiro trimestre desse ano foi de aproximadamente 7,1 bilhão de reais, ou seja, 13,6% acima da posição registrada no segundo tri, que foi de 6,2 bilhões de reais. No terceiro tri de 2021, cabe destacar que nós fizemos a sétima emissão de debêntures da geradora, da Light Energia, em duas séries, num valor total de 500 milhões, com vencimento em 2028, e uma remuneração final com swap de CDI mais 1,20 ao ano. Dentro desse valor, a primeira série, no montante de 400 milhões, foi classificada como um título de dívida sustentável e contou com a acreditação do Biro Veritas. Esses recursos serão integralmente utilizados para os investimentos e melhorias nas usinas hidrelétricas de Nilo Peçanha e Ilha dos Pontos. Na distribuidora, também foi captado um montante de 40 milhões de dólares, aproximadamente 217 milhões de reais, junto ao Citibank, para reforço de capital de giro da companhia. Essa operação tem vencimento em 2025 e possui swap até o final da dívida, ao custo de CDI mais 1,85 ao ano. Nesse trimestre, nós também concluímos o resgate total dos bonds da Light SESA e da Light Energia, que tinham vencimento em 2023, além de amortizarmos a totalidade dos saldos devedores, incluindo juros das dívidas da Light SESA e da Light Energia, conjunto ao Citibank, no montante total de 160 milhões de dólares, que representou praticamente 828 milhões de reais, liquidando em conjunto também o RED atrelado a essa dívida. A conclusão dessas operações no terceiro trimestre permitiu uma melhora do perfil da dívida e o alongamento do prazo médio dessa dívida, que era de 3,3 anos ao final do segundo trimestre desse ano, para 3,8 anos ao final do terceiro trimestre. Cabe ressaltar também que a operação que nós concluímos agora, que está como evento subsequente, no valor de 532 milhões de reais, que é a 23ª debêntures da Light SESA, também irá contribuir para aumentar, alongar um pouco mais esse prazo de dívida da companhia. Finalizando, nesse slide, nós temos que o indicador dívida líquida sobre EBITDA no terceiro tri foi de 2,44 vezes, ligeiramente superior ao 2,06 vezes que foi obtido no segundo tri, porém bem abaixo do nosso limite estabelecido para a maioria dos contratos de dívida, que é de 3,75 vezes. Cabe ressaltar também que na abertura da composição da nossa dívida, nós temos 45% da nossa dívida em IPCA e 55% em CDI, e com um prazo bem alongado, conforme podemos ver pelo cronograma de amortização desse gráfico na parte superior do lado direito do slide. No próximo slide, nós vamos mencionar os avanços no nosso plano de, do nosso plano de ESG. Então, ao longo desse período, nós criamos aí o Comitê ESG Operacional, que acompanhará mensalmente a evolução das metas de ESG específicas que compõem a remuneração variável dos principais executivos da companhia. Essas metas estão relacionadas com diversidade, tratamento de resíduos e reflorestamento. Também realizamos workshops de engajamento sobre o tema com colaboradores da companhia e trabalhamos na definição do índice de maturidade ESG para as empresas parceiras. Estamos agora atualizando e aperfeiçoando a nossa matriz de materialidade, considerando não só o cenário atual e as demandas dos nossos stakeholders, como também incorporando novos filtros de análise. Por fim, lançamos o Lightcast, um podcast voltado para o público interno da Light, em 4 episódios, onde, em cada um desses episódios, os executivos da companhia comentaram sobre as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, todas atreladas às metas de ESG da companhia. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Gisomar. Bem, então vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. E então, aqueles que desejarem fazer uma pergunta, utilizem um recurso de Raise Hand, que é localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Também será possível enviar perguntas escritas através do botão Q&A, localizado também na parte inferior da tela. Uma vez recebida a pergunta, iremos responder ao vivo aqui. Nós já temos aqui uma Marcelo Sá, do Itaú BBA. Marcelo, pode tirar o mute e prosseguir com a sua pergunta, por favor.
Oi, pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação à geração de caixa, que acho que chamou bastante atenção, né? A gente vê um crescimento muito grande da dívida líquida do segundo tri para o terceiro tri. A gente até quando ajustou pelos efeitos de ativo e passivo regulatório para fazer um número que faz mais sentido comparar, é uma queima de caixa de mais de 500 milhões de reais no trimestre, né? E aí, além disso, tem uma questão que para mim não está muito clara sobre o uso do crédito do PIS/COFINS, né? Até quando vocês colocam lá no ITR essa explicação, né? Vocês falam que, se não me engano, um B900 seria de crédito que já foi utilizado, né? Aí 700 milhões é para pagamento de imposto de renda, então você teria aí um uso de 1,2 bilhões de reais líquido. Aí a minha pergunta nesse caso seria, né, se tiver, por exemplo, uma decisão desfavorável do ANEEL sobre a questão do PIS/COFINS, né, contra o entendimento da companhia e de outras companhias, né, que a tese dos 10 anos, e vocês forem obrigados a devolver, o montante que vocês teriam que devolver seria 1,2 bilhões de reais ou parte disso já está na tarifa da companhia? Isso que não ficou claro para mim, porque eu sei que a ANEEL na tarifa colocou um pouco de devolução de PIS/COFINS, mas não sei quanto que desse montante seria o que você teria que devolver no caso de uma decisão desfavorável, e também se puder explicar um pouco melhor o que aconteceu em termos de geração de caixa nesse trimestre. Obrigado.
Vamos lá. Em termos da questão da geração de caixa no trimestre, convém lembrar aí que a gente teve as amortizações, lembrando quando você comparou um trimestre com outro, tinha acontecido a entrada dos recursos do segundo bond sem a liquidação do primeiro. Então, o primeiro evento que queimou caixa da companhia foi a liquidação do bond que ia vencer em 2023, como eu falei, praticamente 3 bilhões de reais. Além disso, no período, você teve também toda a questão relacionada aos investimentos que nós fizemos, que nós aceleramos investimentos, até para poder entrar na base de remuneração, que foi o último trimestre, dado que a base fechou no dia 30 de setembro, então isso também teve um impacto de CAPEX. Tá? E você teve o curso normal da companhia.
E Marcelo, o segundo ponto com relação ao crédito PIS/COFINS, né? Nós já devolvemos na tarifa, né, nesse reajuste tarifário ocorrido em março de 21, 374 milhões. Né? Lembrando, né, do total que nós reconhecemos lá no terceiro tri de 19, que foram 6,2 bi, né, nós utilizamos até, como você comentou, aí na casa de 1,7 bilhões de reais. Desses 1,7 bilhões de reais, né, a gente tem que lembrar que aproximadamente uns 700 milhões de reais foram para justamente compensação de tributos decorrentes do próprio reconhecimento do crédito. Tá? E o cenário que, evidentemente, que nós trabalhamos é justamente esse do crédito em benefício aos consumidores de 10 anos. Esse é o nosso cenário base que nós esperamos que justamente que venha a ser reconhecido pelo regulador. Tá?
Tá ótimo. Deixa eu só fazer alguns follow-ups nesse ponto. Né? Quando você fala desse 1.200, né, que sobrou, você falou 300 e pouco já foi devolvido, então o efeito líquido, se tivesse... Eu sei que vocês não trabalham com esse base case, tá? Mas se tivesse com uma decisão desfavorável, seria uma devolução de 900, 800 milhões, mais ou menos. Seria isso a diferença.
Vamos lá. Assim, do ponto de vista assim, de mutação de conta patrimonial, não é? A gente teve 6,2 bi lá no terceiro tri e reduzimos aproximadamente 1,7 dos 6,2. E do lado do passivo, a gente bucou 3,7 de devolução de restituição de créditos em benefício aos consumidores e devolvemos na tarifa 370. Ou seja, aproximadamente a gente ficou com 3,3 bilhões. Num evento, não é, que não é o base case, como você comentou, nós teríamos que complementar essa provisão para os valores que equilibrariam passivo e ativo. Lembrando que, evidentemente, nesse caso, não é, como eu comentei, a companhia ela fez uma utilização de cerca de 700 milhões de reais do próprio crédito para recolhimento de tributos oriundos desse reconhecimento. Não é? Então, num caso eventual, mais uma vez, que não é o base case da companhia, de transferência da sua totalidade para os consumidores, esse valor dos tributos ele acaba não fazendo parte dessa conta, tá?
Não, isso está claro, tanto é que o valor que eu estava comentando de devolução seria 1,2 bi, né? E não 1,9 bi, porque já seria o efeito líquido.
Para mim ficou entendido. Claro.
E outro ponto em relação à geração de caixa, né? Eu entendo que teve. Então, na prática, foi um EBITDA mais baixo que você teve no trimestre, né? E mais CAPEX, né? Porque tomar dívida nova não deveria afetar a dívida líquida, então essa diferença que teve não foi impactada por isso, né? Então, seria realmente um EBITDA mais baixo que você teve, ou eventualmente, não sei se teve algum working capital muito diferente no trimestre que justificou isso, ou isso pode ser um nível. Que pode continuar acontecendo nos próximos trimestres. Né? Acho que é um pouco essa a preocupação que se tem, dado o tamanho da diferença da dívida líquida de um trimestre para o outro.
Ou seja, o que você falou, ou seja, no trimestre a gente realmente teve uma geração de caixa menor, um EBITDA menor, e, além de tudo, a gente teve esse sprint final aí de CAPEX que a gente teve que fazer até para entrar na base. Contudo, para frente, essa necessidade de caixa para investimento diminui, tá? Dado que o grosso a gente já colocou, já finalizou aí até 30 de setembro, até para poder ser considerada na base de remuneração.
Ótimo, muito obrigado.
A gente tem agora aqui uma pergunta do Guilherme Lima. Né? Na verdade, são duas perguntas. Né? A primeira delas, que nos pergunta sobre o que nós achamos da proposta da área técnica da ANEEL sobre a metodologia de perdas. E a segunda pergunta é qual a expectativa de vocês para a geração de caixa no curto prazo, tendo em vista o uso de créditos fiscais? Ainda há os montantes de PIS/COFINS para usar, o que eu acho que a gente já comentou, já endereçou na primeira resposta, e como se dará o efeito dos 540 milhões reconhecidos no resultado do terceiro TRI de 21 como tributos pagos a maior? Bem, eu acho que com relação à primeira pergunta referente à proposta da área técnica da ANEEL, eu vou passar a palavra aqui para a Alessandra, nossa diretora regulatória, que vai fazer as considerações da companhia.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Bom, em nossa avaliação, essa nota técnica, que ainda pode ser aperfeiçoada, é positiva e corrobora o nosso entendimento sobre as áreas especiais ou sobre as áreas de severa restrição operacional, de acordo com a ANEEL, que é o termo que a agência utiliza. Em termos gerais, a nova nota técnica traz pontos positivos para a Light, uma vez que considera a possibilidade de flexibilização no reconhecimento das perdas regulatórias para empresas que tiverem condições de restrição de acesso. E essa restrição de acesso ela é caracterizada pela restrição dos correios para entrega em um percentual de CEPs. A Light foi totalmente enquadrada, portanto, apta a pleitear a flexibilização. Essa discussão ainda ocorrerá, na realidade, a ACP deve retornar para a reunião de diretoria da ANEEL, e ela também deve ocorrer durante todo o processo de revisão tarifária da Light, que vai se encerrar em março de 2022. Esse percentual que você mencionou, um percentual estimado, nós temos uma estimativa que é um pouco maior, mas é importante ressaltar que ele não considera ainda essa flexibilização. Então, de uma maneira geral, a Light entende que a nova nota técnica da CP29 foi positiva e leva em consideração as características específicas e complexas da nossa área de concessão.
Obrigado, Alessandra. E agora, com relação à segunda pergunta, que, como eu comentei, parte dela já foi endereçada na primeira resposta, referente à utilização de montantes de crédito PIS/COFINS, como se dará o efeito dos R$ 540 milhões de reais reconhecido no resultado do terceiro TRI como tributos pagos a maior?
Com relação a esse item, o que a gente fez foi reconhecer, com base no que diz a norma contábil. Agora, o que nós vamos fazer é como qualquer processo de habilitação de crédito junto à Receita Federal. Uma vez esses créditos habilitados e aprovados, aí sim a gente vai começar a fazer a compensação dos mesmos, gerando o efeito caixa. Então, nesse primeiro movimento, é só um efeito econômico e o efeito caixa vem a posteriori, depois da habilitação dos respectivos créditos perante a Receita Federal do Brasil.
Lembrando, então, que aqueles que desejarem fazer uma pergunta, para clicar no botão Raise Hand, que fica na parte inferior da tela, ou então escrevê-la utilizando o botão Q&A, que também está localizado na parte inferior da tela. A gente recebeu uma pergunta aqui do Felipe Andreoli da Verde, nos questionando se esses 540 milhões de créditos têm alguma sobreposição com os 700 milhões que foram pagos quando a empresa se creditou dos créditos de PIS/COFINS em 2019. Gisomar?
Sim, inclusive quando você, com base nessa determinação do STF que saiu, você tem direito a se creditar 5 anos para trás. E no nosso caso especificamente, o impacto mais relevante foi sobre esses pagamentos pela habilitação lá dos créditos da isenção do ICMS da base do PIS e COFINS, que deu aproximadamente lá 650, 700 milhões. Então, ou seja, tem sim.
A gente recebeu também aqui uma pergunta do Felipe Molina, analista do Itaú, sobre o cronograma de execução do túnel bypass. Alessandra, por gentileza.
Boa tarde, Felipe. Nós finalizamos já o projeto executivo nesse mês e também iniciamos já a parte de campo do túnel bypass. Nosso planejamento é que a obra, então, ocorra ao longo do final de 2021, 2022, finalizando aí no primeiro semestre de 2023.
Uma pergunta complementar aqui do Felipe Andreoli da Verde é que como é o processo de recuperação desses 540 milhões? Segue a lógica de recuperar de acordo com 30% do imposto a ser pago em cada exercício ou dado que aqueles 700 milhões não foram pagos com dinheiro, mas em créditos, se existe uma forma mais rápida de recuperar os 540 milhões?
Na verdade, você vai poder recuperar não é só na lógica dos 30%, que você vai poder recuperá-lo com base em qualquer imposto federal a pagar. Então, você, uma vez homologado, você pode usar para abater não só, como você está mencionando, a base aí dos 30%, o limite de 30%, que está relacionado ao pagamento do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mas também você pode pagar sobre os outros tributos federais que não têm essa limitação.
Pergunta agora aqui da Fabiola Gomes é se a empresa tem expectativa de fazer um novo exercício de liability management para alongar a dívida ou reduzir o custo, se a gente considera emitir no mercado de bonds.
Não, ou seja, nós estamos dentro da nossa estratégia de liability management, então a gente já, em termos de mercado internacional, a emissão do bond que nós fizemos agora ao longo desse ano já foi justamente para fazer um alongamento. Num primeiro momento, a gente não vê essa necessidade.
Bem, se aqueles que tiverem mais alguma pergunta, a gente faz aqui a última rodada, então aqueles que desejarem se manifestar viva voz, utilizem o recurso Raise Hand ou então as perguntas escritas pelo botão Q&A. A última pergunta que a gente recebeu aqui é do Pedro Flores. Qual é o CAPEX e retorno estimado para o investimento do túnel bypass? Alessandra.
Boa tarde, Pedro. Tudo bem? O túnel bypass ele vai permitir uma maior capacidade operacional de gestão das nossas usinas. o CAPEX em torno de 400 milhões de reais, e nós obtivemos no ano passado reconhecimento de 100% do investimento do túnel como ativo na nossa base de remuneração da usina.
Bem, eu gostaria então agora de agradecer a participação de todos e, em nome da companhia, dos executivos da companhia, a participação de todos vocês, e ficamos aqui à disposição para eventuais dúvidas adicionais que vocês venham a ter. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.